Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. 1876. Dose ao amanhecer, a região litoral da província desde Alagoas até Paraíba estava separada do sertão por um cordão sanitário formado pelas milícias volantes dos diferentes distritos rurais. Todas as matas compreendidas na zona que fica entre a costa e o sertão foram batidas ao mesmo tempo. Os piquetes que penetraram nas de Serinhamarenta, Água Greta, Muribeca, Feloureiras, Caturu, Guimazu, Goiana, Padoalho, Limoeiro, recolheram-se mais tarde às respectivas sedes, depois de terem realizado importantes capturas. Assassinos de profissão e de fama, que protegidos pelas trevas da noite e pelas sombras das selvas virgens, tinham horrorizado durante muitos anos as povoações pacíficas, apareceram à luz do dia, trazendo-nos pros pulsos cordas e algemas que bem denotavam que a justiça dos homens, reflexo ainda que pálido da justiça de Deus, cedo ou tarde restaura os seus foros e faz-se respeitar como uma fatalidade reparadora. O capitão-mor de Santo Antão, justamente vangloriado por ver no seio de sua forças o Joaquim e o Teodosio, cuja fama ofuscava a de todos os criminosos, com exceção somente do Cabeleira, seguiu imediatamente à frente dela, para o Recife apresentar-se ao governador. No caminho de Afogados, reuniu-se ela com a força que, tendo aguardado nesse lugar aquele dia, designado para a geral batida das matas, se movera pela manhã em direitura às que lhe ficavam nos limites ocidentas. As duas forças chegaram ao Recife formando uma só via expedição, que foi recebida pelos habitantes com inequívocas demonstrações de consideração e reconhecimento pelo relevante serviço que haviam feito. Tantos eram os cometidos pelo Cabeleira, e estes crimes haviam sido revestidos, na sua maior parte, de circunstâncias tão odiosas, que quando se divulgou que o afamado bandido tinha escapado às más malhas da rede da justiça, mostras de justo pesar vieram substituir-se nos semblantes adusos à expressão do regozijo recente que havia manifestado a população. Com raras exceções, não se contava família, desde o Recife até o Alto Sertão, a quem a peia, a faca caou o bacamarte do terrível matador não houvesse roubado uma existência querida. Por isso, era ele o alvo em que todos haviam posto a mira, e perdê-lo montava perder a diligência, ao parecer da maioria. Alguns, não sem razão, mostraram-se receiosos de que, quando menos se esperasse, ele viesse forçar a cadeia do Recife e onde tinham sido postos a ferro os novos presos, e restituindo-lhes a liberdade de que tão momaú haviam feito. Se pusesse com eles novamente em campo para matar com maior ferocidade que dantes, roubar sem tréguas, incendiar povoações, reduzir tudo a sangue, ossos e cinzas. O governador, entretanto, mal podia conter a sua satisfação diante do resultado das providências que ele próprio havia indicado para a extinção dos bandos dos criminosos que infestavam a província. Ele conhecia melhor do que o povo e os figurões da vila e da capital as dificuldades, algumas delas invencíveis, que se atravessam naturalmente diante de expedições semelhantes. Ele sabia perseguir através do deserto, para reduzir à prisão, homens que vivem como as feras, e com elas, nos secos as brenhas, de regiões inhóspitas e desconhecidas, é empresa para grandes ânimos, raros em todos os tempos e em todas as terras, mas sim naquelas terras em que, como em todo o Brasil então, o importante serviço da polícia está por ser organizado, a míngua de pessoal aura isso, de recursos pecuniários, de vias de comunicação interior, de prisões e de outros muitos elementos indispensáveis a este grande mister. A cadeia, que por poucas alterações passou há poucos anos a fim de servir, como serve, para a casa do júri e do tribunal da relação, tinha sido dada por pronta pelo coronel de engenheiros Costa Monteiro, a Camara nos fins de 1732, e preenchia todas as condições de segurança pela sua solidez. Não obstante, ordenou o governador que a sua guarda fosse confiada a forças duplas que tornasse impossível qualquer tentativa de invasão ou de arrombamento. As vizinhanças ofereciam o aspecto de uma praça de armas, principalmente dos lados do norte e leste, onde a vigilância nunca seria demasiada, por oferecer o rio de Erdes fadocil e natural a que sua o edifício. As pessoas de sua intimidade que lhe manifestavam descontentamento por não ter sido preso Cabeleira, respondia o governador. Há de chegar a sua vez. Confio muito em Cristóvão de Holanda Cavalcante, que ainda não deixou de corresponder aos intuitos do governo sempre que se trata do proveito da colônia. Cristóvão de Holanda Cavalcante, Kirgê, que temos se ver, o nome que seu pai, sargento das ordenanças, ilustrara por ocasião da memorável Guerra dos Mascates, era o capitão-mor de Itamaracá, e achava-se a esse tempo em Goiânia. Goiânia pertencia então à jurisdição de Itamaracá, que deixara de ser em 1760 e ter três capitânia independente, por havê-la comprado. João vê a José de Góes, para incorporá-la na capitania de Pernambuco, vendida à coroa em 1716 pelo conde de Vimioso. Dei Francisco de Portugal, único genro de Duarte de Albuquerque de Coelho IV. Donatário de Pernambuco, era uma modesta povoação em 1636, quando os esforços de Antônio Felipe Capamarão, que a defendeu com o valor que o caracterizava, não foram bastantes a tolher que ela caísse no poder dos holandeses, povo cheio de grandeza e digno da admiração e do reconhecimento dos pernambucanos. Tendo-se mudado em 1685 para esta povoação a Câmara da Capitania de Itamacaca, passou ela por este fato à categoria de vila. Em 1742 deu-lhe a João viu um ouvidor que foi substituindo em 1808 por um juiz de fora. A sua crescente prosperidade foi parte para que pela lei provincial de 5 de maio de 1840 fosse elevada a cidade. De presente a Goiânia, a cidade pernambucana de mais nota, depois do Recife, a capital, e de Olinda que figurou com brilho e bizarria inexcedíveis nos tempos colonias. Está em condições não só de competir com as primeiras cidades interiores do norte e do sul do império, e de se avantajar às capitentas de algumas províncias que, por motivos de alta conveniência, deixamos de apontar aqui, mas até de rivalizar com algumas cidades europeias de que não pouco se fala nas narrações de viagens. E não vejamos. Tem um passo municipal muito decente na rua direita, e uma tri mais 8 templos que podem pertencer sem desaire a uma capital. Tem uma praça de comércio, a qual se estende desde a rua chamada Portas de Roma, denominação do tempo dos jesuítas, até ao Beco do Papavão, para não dizermos até a Rua do Meio ou a Rua do Eiro. E tem um teatro onde a ocasião de ver representar Sazico de César de Bazan, os Dous Renegados, a Corda Sensível e o Judas Ensabzabado de Aleluia. Tem cafés e bilhares, brinca o carnaval pelo inverno, toma sorvês pelo verão, dá alguns saraus pelo Natal. Enfim, para estar inteiramente na moda, trata de iluminar-se a gás, de fundar uma biblioteca popular, e tem já fundado uma loja maçônica, denominada Fraternidade e Progresso, a qual tem prosperado notavelmente depois das últimas excomunhões que o público sabe. É uma cidade onde se pode me viver com poucos meios, porque os habitantes são hospitaleiros, os senhores de engenho fazem pingues presentes, os negociantes vendem fiado e não execuam os devedores. É plana limpa, elegante e espalhada. Dela não poderia dizer Ampério que disse de Gotabor, cidade da Suécia que tanto o encantou de tarde com suas casas altas e regulares, quanto desiludiu-la amanhã sendo vista da torre da catedral por não ser mais do que uma rua. Goiânia não só tem muitas ruas, mas também muitos becos, verdade seja que alguns deles sem saída. Merecem particular apontamento as suas casas brancas, que lhe dão certos ares de novidade, ou de noivado, ares que infundem indefinível alegria no espírito do hospede. Se este Hélio, entrando em Goiânia, logo sabe que não entrou por engano em Saint-Jean de Luz, ilustre cidade urso de celebrou o casamento de Luís XIV com Maria Teresa de Espanha, e que, ao dizer de um escriptor, apresenta uma fisionomia sanguinária e bárbara, em consequência do extravagante uso de pintarem de vermelho antigos batentes, as portas, as gelosias das suas habitações. Há um provérbio espanhol que diz, quem no avisto Sevilha, no avisto maravilha. Teofilo Gautier, escriptor de consciência e bom gosto, pensa que mais justo forra que este provérbio se aplicasse a Toledo, ou a Granada, do que a Sevilha, onde nada encontrou particularmente maravilhoso, exceto a catedral. O poeta sergipano, Dr. Pedro de Calazans, que tão cedo foi arrebatado pelo infortúnio e pela fatalidade às musas do norte, dizia outrora, parodiando o provérbio espanhol. Quem não ama Olinda, não a viu ainda. Assim será, assim é. Olinda semelha a naiade gentil que adormeceu sobre a arrelvado morro, os pés banhados pelo Atlântico, A cabeça sombra das mangueiras odoriferas. Goiana, porém, tem também provérbio seu, e o seu provérbio é de tal significação, que na singeleza em que se expressa, e de que o povo tem um segredo, e insinua irresistíveis a favor dela. Vê-tu, meu amigo, como são expressivas estas reticências duvidosas, ambíguas, deliciosamente traidoras. Goiana. Que a todos engana, eu não conheço nenhum tão expressivo na ordem dos rifões populares. O vocábulo, enganar, não tem nos nossos dicionários o sentido que a inteligência rica e lúcida do povo goianista lhe refere. Tem somente a acepção ingrata que todos lhe sabemos. Mas logo ao primeiro exame se vê que semelhante à acepção está muito distante a te dar que a imaginação decente e grande povo liga ao sobredito verbo, quando o emprega para exaltar o seu torrão natal. A palavra, a canganar, que faz parte do rifão, significa seduzir te vá prender. Mas seduzir com mil agrados irresistíveis, captivar com benignidade tão doce e fagueira, que é impossível deixar de ficar dela escravo, prender com tantas demonstrações afetuosas, com tamanha benqueosa, que em vez de buscar fugir, a cada vez se sente que o prisioneiro mais desejoso de estar nessa suavíssima prisão, de não se desligar jamais dos seus deliciosos grilhões. Cristóvão de Holanda dirigir em pessoa, como haviam feito todos os outros capitães mores, o seu contingente na batida das matas do seu distrito. Não tendo, porém, encontrado cabeleira, mas somente ladrões de cavalos e negros fugidos, recolheu-se Ávila em paz com a consciência, é verdade, mas descontente de não ver coroados dos brilhantes sucessos que esperava os seus esforços. Não lhe custou pouco renunciar ao empenho de pôr nas cordas, como dizia ele, o maior facinoroso que pisava em Pernambuco. Era presunção geral que a ele caberia, mais dia menos dia, a gloria de prender a beleira que dava amostras de enquadrar particular estimação às matas de Goitá, lugar em que nascera aqui, e pós pertencia neste tempo a Santo Antão, ficava mais próximo do engenho Petribuque, era propriedade da capitã Nomor, e pertencia então à Goiana. Mas o boato falso que correu a rezando Dandil bandido pelo capitão Mor de Santo Antão desvaneceu toda a esperança que Cristóvão de Holanda alimentava a semelhante respeito. E que era feito do cabeleira? Por onde andava ele quando seu nome corria por milhares de bocas 1 milhão de vezes no dia? Quando sua imagem enchia o pensamento de um povo que o considerava um flagelo não menos fatal do que a peste e a fome que o reduziam à dor extrema? Dizia-se que o cabeleira, vendo-se perseguido tão entendidamente, tinha rompido, sem deixar traços da sua passagem como costumava, o cordão sanitário, e se havia internado nos sertões de Simbres, ou de Pajeú, donde era impossível desentranhá-lo por serem então, como são ainda hoje, quase de todo desconhecidos esses medonhos sertões. Dizia que, tomando para o norte, até atravessara o Capibaribe e ganhara a ribeira do Pilar do Taipu, na Paraíba, a qual muitas vezes percorrera, tendo-a deixado coberta de cadáveres e ruínas. Correram estes boatos e outros mais que com estes se pareciam. O certo, porém, é que ninguém sabia do cabeleira, ente incompreensível que surgia de súbito da terra sem ser esperado e pela mesma forma desaparecia, como se se metesse por ela adentro, por artes do demo, segundo alguns acreditavam, ou por terem ainda parte parcias, ou protectores, segundo pensavam outros que se diziam melhor informados do que os primeiros,